minha chefe de gabinete foi que, e ela foi testemunha direta, que há várias testemunhas, incluindo o informático, de que Frederico, nunca ninguém tocou no telefone de Frederico Pinheiro, foi apenas e só Frederico Pinheiro que mexeu no seu telefone e, portanto, que, na verdade, quem apagou as mensagens foi o próprio Frederico Pinheiro. Repare, isto não sou eu a afirmar, eu não fui testemunha disto, eu estou apenas, julgo da forma mais fiel possível ao que foi aqui dito ontem, pela chefe do meu gabinete.
Sr. Presidente, eu peço que diga ao Sr. Ministro para responder à minha questão, por favor, se está ou não disponível para entregar essas mensagens e esses contactos. É uma pergunta de sim ou não?
Senhor Deputado, como o seu pedido decorre de uma coisa que não tem relação com o seu pedido, eu, se o Senhor Deputado quer o meu telefone porque quer o meu telefone e não pelo tema anterior que não tem nenhuma relação com o pedido... Oh, Senhor Deputado, o que importa verificar na questão que o Senhor Deputado suscitou é se, é verdade que alguém apagou as mensagens de Frederico Pinheiro ou se é verdade que foi o próprio Frederico Pinheiro a apagar as suas mensagens. E lamento, Senhor Deputado, isso nenhuma relação tem com o meu telefone, mas apenas com o de Frederico Pinheiro e as circunstâncias que envolveram isto. Mas, Senhor Deputado, eu repito sobre isto, eu não testemunhei isto, eu apenas me foi relatado antes e ontem perante todos os portugueses e também perante, presumo eu, o Senhor Deputado e deputados do seu partido, na Comissão Parlamentar de Inquérito, e faço o que foi dito ontem, não tenho mais nada a acrescentar.
Deputado André Ventura, por favor.
Presidente, eu queria, antes de mais, lamentar a insinuação do Sr. Ministro que eu estou interessado ou que quero ficar na posse do telemóvel dele. O Sr. Ministro pode ter certeza que não quero e pode ter certeza que não quer saber de nada do seu telemóvel. Agora, há uma coisa, Sr. Presidente, é que eu fiz uma questão, que é uma questão que tem que ser respondida sim ou não, porque é uma questão que a Comissão de Inquérito lhe faz, não sou eu. É a Comissão de Inquérito que lhe está a fazer, que é, está ou não disponível, e o Sr. Ministro não quer responder. E remete para ontem, para anteontem, para antes de anteontem. Mas tem que responder, e eu penso, Sr.
Responde, Sr. Deputado, não estou
preocupado. Eu estou ainda a terminar, Sr. Ministro, eu estou ainda a falar. Não, e, portanto, eu penso que nos termos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, o Sr. Presidente tem que dar indicação ao Sr. Ministro, tem que responder, mesmo que a resposta seja não, e o país fica a saber que é não. Não está disponível para dar esses contactos. E então ficamos com dúvidas na verdade, honestamente.
Se me permitem, eu, para dar alguma tranquilidade também, penso eu a esta discussão, é evidente que nos deveres do respectivo regime jurídico, nos deveres e nos direitos do depoente, o depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, sob pena de incorrer no crime de falso. É evidente que não posso ser eu o Presidente a controlar aquilo que é as respostas e aquilo que são as perguntas. Os senhores deputados fazem as perguntas que entendem fazer, desde que balizadas naquilo que é a legitimidade da pergunta e não ultrapassando essa legitimidade, e o Sr. Ministro responderá da forma que entender responder, também, obviamente, o mais objetivamente possível, dentro daquilo que são estas balizas que acabei de referir. Faz favor, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Não estou, embora tenha toda a disponibilidade para que façam as perícias que quiserem ao meu telemóvel. Agora, neste caso, Sr. Deputado, eu muito sinceramente não compreendo como é que, a partir de uma dúvida sobre o telefone de Frederico Pinheiro e sobre um ato de foi por ordem da minha chefe de gabinete que o informático apagou, ou nada disso passou, isso nada tem a ver com o meu telefone, tem a ver com aquele telefone e com as circunstâncias alegadas por uma única pessoa, e circunstâncias alegadas contrárias a essa, e que refutam essa, por várias pessoas. E eu, sobre isso, nada tenho a acrescentar, Sr. Deputado, e, portanto, não compreendo e considero, e por essa razão, não entrego, não, para verificar o que se passou no telefone de Frederico Pinheiro, não, eu não entrego o meu telefone para verificar o que se passou no telefone de Frederico Pinheiro, porque considero esse pedido abusivo e injustificado face à aquilo que o Sr. Deputado diz querer comprovar e a verdade que diz pretender atingir. Portanto, para essa verdade, o meu telefone não é chamado para essa verdade. Há outras maneiras, mais adequadas, diria eu, para averiguar a veracidade desses factos.
Sr. Ministro, ninguém lhe pediu o telefone, acredito que nós não queremos o seu telefone. Nós queremos as mensagens trocadas com Frederico Pinheiro. Não é o telefone. Se nos quiser, os serviços da Assembleia fazem um print às conversas que teve com o Frederico Pinheiro, uma vez que o Frederico Pinheiro diz que as conversas que tinha consigo provavam claramente a existência daquelas notas e de outros elementos adicionais. E, portanto, se estiver disponível para isso, ninguém lhe fica com o telemóvel. É uma questão de prova.
Senhor Ministro.
Tenho toda a disponibilidade. Se repare, não é todas. O que o seu deputado agora disse foi diferente. Se há alguma mensagem no meu telemóvel, e que pode ser depois, eu não sou informático, mas se a pergunta é se há ou houve alguma mensagem no meu telemóvel que demonstra que, sim, Frederico Pinheiro tinha notas disso, tenho toda a disponibilidade que façam as perícias, que entenderem ao meu... Se a sua preocupação é perceber se me foi dito e eu tenho, ou paguei, portanto é descoberto, mas tenho toda a disponibilidade do Sr. Deputado e garanto-lhe, não encontrará jamais essa mensagem, porque, repito, como disse há pouco, a única mensagem que Frederico Pinheiro me enviou a dizer que tinha notas foi aquela mensagem que eu já referi abundantemente no final de todas as tentativas, por múltiplas formas e por múltiplas pessoas, para que as notas fossem entregues, para poderem ser enviadas à CPI. E, portanto, não tenho qualquer problema em que procurem mensagens dessa natureza no meu telefone, Sr. Deputado. É ligeiramente diferente o que o Sr. Deputado disse agora que queria saber do que anteriormente. Portanto, o seu objetivo foi verificar se existe ou alguma vez existiu, que não aquela última que eu já aqui comentei abundantemente, toda a disponibilidade e, aliás, Sr. Deputado, até interesse, porque se há dúvida, eu sou o principal interessado no esclarecimento dessa dúvida.
Vamos aguardar então por esses elementos, Sr. Ministro, e depois faremos também essa avaliação. Sr. Ministro, nessa senda, em vez de andarmos aqui com a comissão de inquérito para a frente e para trás...
Não percebi, o Sr. Deputado disse, aguardemos então por... Não, Sr. Deputado, o que eu disse é, se quiser fazer uma peritagem para procurar esta mensagem, não tenho qualquer... Sr. Deputado, não, por isso é que se calhar a sua sugestão de deixar aqui o telemóvel não faz muito sentido. Agora, se algum órgão, entidade que faça estas quiser fazer, toda a disponibilidade e até digo uma coisa, Sr. Deputado, interesse da minha parte.
Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Talvez, Sr. Ministro, é esta fuga para a frente que leva a que consideremos que a versão pode não ser tão verdadeira como parece. Porque, olha, vou-lhe dar outro exemplo. Andamos aqui para a frente e para trás a pedir imagens. E o seu Ministério ameaça pôr cá fora imagens para clarificar a verdade. Nós temos e somos obrigados a pedi-las. Ó, Sr. Ministro, pegue no telefone. Olha, este telefone não quer deixar cá. Pegue no telefone, ligue para o seu Ministério e diga: deem as imagens à Comissão de Inquérito. Faça agora, com coragem. E diga: envie as imagens para cá. Cumpram os procedimentos. Envie as imagens para cá. O que acontece é que o seu Ministro só diz: há testemunhos que são todos seus. Ou trabalham para si, ou trabalham sob a sua tutela. Sobre o telefone está disponível para peritagens, mas não diz quando, nem a que elementos. E sobre as imagens, um dia vamos ver se as temos. Provavelmente já não há imagens. E, portanto, percebe que isso nos deixa muito desconfortáveis face à verdade.
Senhor Deputado, as imagens não são minhas, eu não disponho das imagens, eu não posso dar ordens sobre as imagens. As imagens são do IMT, que... Foi-nos dito que existem e eu espero que elas sejam entregues às autoridades competentes.
Senhor Deputado, André Ventura. O tempo teve parado 32 segundos.
Ok, é muito rápido, só para dizer que o Sr. Ministro confirmou...
Eu vou parar o tempo para conseguir...
O Sr. Ministro confirmou que as imagens existem e, portanto, devemos reforçar as diligências para...
Peço desculpa, Sr. Com certeza, faz favor.
Sr. Ministro, a última questão tem a ver com o SIS. E eu peço-lhe desculpa mais uma vez, Sr. Ministro. Eu sinto que o Sr. Ministro está a faltar à verdade. O Sr. Ministro disse há pouco isto. Eu disse à doutora Eugénia que era preciso articular com o SIS. Noutro momento disse que depois de contactar o Secretário de Estado Adjunto, ele disse-lhe para contactar o SIS. Ontem, a sua chefe de gabinete disse que o senhor não teve nenhuma intervenção na questão do SIS e que nem sabia que tinha sido contactado o SIS. Ó, Sr. Ministro, não é assim, desculpe lá. Se o Sr. Ministro ligou ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e ele lhe disse: ó, João, imagino que se tratem assim, fala com o SIS. Se o Sr. Ministro disse que deu indicações à doutora Eugénia que era preciso articular com o SIS, como é que a sua chefe de gabinete diz que você não soube de nada na articulação com o SIS? E, portanto, há aqui duas versões que não são compatíveis. O Sr. Ministro está a mentir a esta comissão de inquérito. Está a mentir. E sabe o que é que eu sinto que está a mentir? Porque, na verdade, ou com grande probabilidade, foi o Sr. Primeiro-Ministro que lhe disse para contactar o SIS. E o seu ministro não quer dizer que foi o seu primeiro-ministro que lhe disse para contactar o SIS. E por isso está-se a afundar numa versão cada vez mais contraditória e ainda não conseguimos perceber quem é que lhe disse para contactar o SIS. É que a ministra da Justiça disse aqui na Assembleia que não foi. O seu ministro da Administração Interna não foi. Agora diz que foi o secretário de Estado adjunto. A doutora Eugénia diz que você não teve nada a ver com isso. Ó, senhor ministro, quem é que lhe disse para falar com o SIS? Quem é que lhe disse assim, senhor ministro, contacte o SIS sobre isto? É a pergunta que todos mesmo
muito
queremos
obrigado,
saber.
Senhor deputado.
E eu acho que o senhor ministro devia isto a esta comissão de inquérito hoje.
Muito obrigado, senhor deputado.
Senhor deputado, eu pedia que levantasse outra vez a página com o cabeçalho que tem. Chefe de gabinete de Galamba assume iniciativa do contacto com o SIS, ministro não teve conhecimento prévio. Está correto e não há nenhuma contradição com o que eu acabei de dizer, senhor deputado. Deputado, o que a minha chefe de gabinete está a dizer é que no momento em que contactou e falou com o SIS, que era às 9:30 da noite, ou 8:30 da hora que ela disse que falou, que é correta e pode ser confirmado, eu não tive conhecimento disso, essa hora, nem foi por minha iniciativa que ela às 9:30 falou. E o que eu disse há pouco foi que me foi transmitido que na questão do... Oh, senhor deputado, não há de facto...
Senhor deputado, eu de facto não soube...
Às 9:30, nem a doutora Eugénia me pediu autorização quando falou com o SIS. E o que eu disse a seguir, e o que eu disse já há pouco, noutra, penso que ao deputado Pedro Filipe Soares, no início, foi que me foi transmitido que era preciso coordenar e avisar o SIS e avisar a PJ, que eu liguei ao senhor deputado, eu já referi isso.
Senhor Ministro, eu vou deixá-lo terminar. Mas depois vamos tentar.
E que quando eu disse, e a minha chefe de gabinete me transmitiu que já o tinha feito. Ou seja, isto não só não é contraditório, mas é o contrário. É que é totalmente coincidente com o cabeçalho que acabou de mostrar. Eu reafirmo as duas coisas, senhor deputado. A minha chefe de gabinete falou com o SIS sem o meu conhecimento e sem ser por minha iniciativa. E eu depois foi-me dito que devia ser articulado, reportado ao SIS e comunicado à PJ. Quando transmiti isso à minha chefe de gabinete, a minha chefe de gabinete ontem disse, não se lembrava a que horas é que tinha dito. Eu a dizer, depois de falar, e depois de ter sido dito que eu devia ser reportado, que as entidades responsáveis eram o SIS e a PJ, eu liguei à Ministra da Justiça para falar com a PJ, e a minha chefe de gabinete transmitiu-me que já havia falado com o SIS nos termos em que está nessa folha que o senhor deputado mostrou.
Se me permitem, enfim, gostaria de dizer uma coisa, dado que importante, me parece importante, dado que esta questão das mensagens, daquilo que é o acesso a comunicações telefónicas, tem levantado nesta comissão. Do conhecimento que tenho, embora salve melhor a opinião, eu diria que o acesso a comunicações telefónicas só pode ser determinado por um juiz, valorizada que seja a necessidade e a proporcionalidade. Eu pedia que, perante esta premissa que me parece que é fundamental, que não querendo condicionar nenhuma matéria relativamente a esta questão, que de alguma forma seguíssemos aquilo que é a lei. E, portanto, recentrássemos agora um pouco a questão. Faz favor, senhora deputada André Bento.
Sr. Presidente, apenas para deixar isso claro, concordando consigo e com a análise que faz, que a questão foi voluntariamente ser entregue e nunca uma apreensão de correspondência que seguiria o regime jurídico processual que temos em vigor.
Muito bem, muito obrigado. Vamos... Faz favor, Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa.
Para que efeitos?
Do que acabou de acontecer nesta última...
Para a condição dos trabalhos?
Requisição. Não. Porque é que fique registada em ata?
Muito bem.
Da qual podemos fazer o devido excerto. Aquilo que aconteceu...
Tem que falar mais alto porque aquilo que aconteceu, não houve lá atrás.
Nesta audição, isto é uma comissão de inquérito. Nós temos um regime jurídico a que estamos obrigados. Nós não fazemos... inquirição, seja documental, deputado, seja outra.
Foi exatamente isso que eu acabei de dizer.
Mas o Sr. Presidente, desculpe, mas é importante porque nós queremos deixar isso claro. Isto não funciona por arresto. E o que foi dito está dito. E nós queremos mesmo que isso fique em ata, da qual poderemos fazer o devido excerto. Porque nós não pedimos, seja a quem for, que entregue o telemóvel à Assembleia da República, que imprima mensagens aos serviços. Isso está dito e nós queremos que isso conste devidamente na ata. Muito obrigado.
Para terminarmos um pouco o diálogo, acabei de dizer exatamente isso, que o acesso a essa informação é determinado por juiz e é valorizado de acordo com a sua proporcionalidade, como é óbvio.